Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje recebemos neste espaço Luiz Brito da Eurotux para nos falar de que forma o investimento em inteligência artificial por parte do governo pode impulsionar a transformação digital e criar oportunidades para o setor empresarial. Luiz, seja bem-vindo à Universitária e obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse episódio.
Muito obrigado pelo convite.
Eu começo por perguntar as expectativas em relação à aplicação destes 20 milhões de euros destinados à adoção de inteligência artificial na administração pública, valores projetados pelo governo no âmbito de uma estratégia mais ampla de modernização do Estado e reforço da ciência e inovação.
Bem, eu opto por olhar para esta aplicação de 20 milhões de euros no orçamento do Estado de 2026 numa postura um bocadinho ambivalente. Vejo o copo meio cheio e também vejo o copo meio vazio. Vejo meio cheio porque é a primeira vez que realmente surge uma dotação financeira concreta para a inteligência artificial no orçamento do Estado português. Portanto, é de louvar que esteja a ser considerado algo crucial para o desenvolvimento do país. Por outro lado, vejo como copo meio vazio porque se restringe apenas a 20 milhões de euros. Ora, 20 milhões de euros é realmente um valor que podemos considerar útil, mas não será de todo transformacional, tanto para a administração pública como para as empresas que gravitam à volta da administração pública. Portanto, sim, é bom e não. Não é bom.
Okay. E até nesse sentido, Luiz, apesar do Luiz considerar o valor não o suficiente, como que esse investimento pode servir de motor para acelerar a transformação digital do Estado e melhorar os seus serviços?
Sim, de facto, dentro do Orçamento de Estado, estes 20 milhões de euros estão mais ou menos tipificados em três categorias. Portanto, um primeiro investimento para completar o treino do modelo soberano Amália. Em segundo lugar, criar um assistente virtual para o portal gov.pt e, em terceiro lugar, uma categoria mais aberta de automatização de processos na administração pública. Portanto, estas três vertentes são três vertentes importantes para a transformação digital da administração pública, sendo que a maior das transformações que eu vejo neste grupo de três será a primeira, ou seja, termos um modelo perfeitamente soberano que vai de encontro àquilo que são também já outras perspectivas europeias e não só, de criação de modelos de linguagem apropriados a versões específicas culturais e linguísticas, e nós portugueses não tínhamos até ao momento nada desenvolvido nesse aspecto que fosse de relevo, ok?
E Luiz, até nesse sentido, quais podem ser os impactos dessas medidas nas empresas? Especialmente, o Luiz falou um pouco desta primeira vertente, mas também da vertente da modernização e aceleração dos processos, da digitalização dos processos realmente por parte do governo.
Sim, portanto, a aplicação deste capital na aceleração de processos vai desde logo beneficiar o Estado enquanto entidade promotora do investimento, porque permitirá certamente fazer alguma redução de custos ou controle de custos via automatizações que possam ser criadas. Ao mesmo tempo, o facto de estarmos a criar estas automatizações na função pública, espera-se que haja uma melhoria consistente do serviço prestado tanto ao público em geral como às empresas que têm que interagir com a administração pública. Portanto, em primeiro lugar, uma melhoria de serviços implicará uma melhoria de da interação das empresas com a administração pública, maior celeridade. A celeridade é sempre importante para as empresas. E, por outro lado, obviamente, o Estado em si não detém capacidades técnicas ou tecnológicas para fazer evoluir esta vertente de desenvolvimento transformacional. Desta forma, também será possível que algumas empresas venham a capitalizar esta necessidade de investimento do Estado e, por essa via, ajudar na transformação digital.
E esse processo até de desenvolvimento, como o Luiz falou, pode também envolver, pode e deve envolver também, além das empresas, as universidades?
Ah, certamente. Isso é incontornável. Aliás, falando deste primeiro ponto de relevo, que é o modelo Amália, parte do treino deste modelo foi feito aqui bem perto de nós. O Deucalion, o supercomputador que está associado aqui à Academia Minhota, executou parte do treino deste modelo. Obviamente não se restringiu a isso, tivemos que recorrer ao Mare Nostrum 5, que é um supercomputador em Espanha, mas de facto a Academia ajuda não só na criação deste modelo, como, ao mesmo tempo, fornece as capacidades que, tal como eu disse, o Estado em si não detém capacidades específicas na área da inteligência artificial e terá que ser a Academia a providenciar os recursos e o treino dos recursos humanos para que se possa iniciar esta transformação.
E, Luiz, até nesse sentido, qual a importância do governo em oferecer esse modelo, como o Luiz fala, da Amália? Qual a importância disso para a população e também para as empresas?
Este modelo vem, tal como eu disse anteriormente, numa senda que tem vindo a ser seguida por alguns países europeus de tentativa de criação de modelos soberanos, ou seja, modelos que integrem não só características linguísticas próprias do sítio onde são criados, e Portugal tem uma característica própria, que temos o português europeu, que é um bocadinho diferente do português do Brasil, e na prática não existe nenhum modelo que seja capaz de usufruir desta vertente mais específica da linguagem portuguesa. Portanto, é importante colocarmos um modelo deste género ao serviço do Estado, mas sobretudo seria importante colocá-lo ao serviço das empresas e da população em geral, e pelas informações que temos até ao momento, o caminho parece ser esse, apesar de, comparativamente àquilo que existe no modelo criado recentemente pela Suíça, que é o Apertus, não se vislumbra que o caminho seja tão rápido e tão fácil como está a ser noutros locais. Mas sim, é essencial termos algo que tem um traço concreto da nossa vivência. A nossa vivência é a nossa linguagem, e a nossa linguagem é o português europeu, não menosprezando o português do Brasil, obviamente, mas é essencial para, mesmo para as empresas, terem capacidades linguísticas adequadas à realidade populacional que temos.
E Luiz, o Luiz consegue apresentar algum benefício prático de existir esse modelo autônomo no governo, nos serviços do executivo, dos serviços do governo?
Sim, existem múltiplas aplicações. Pronto, enquanto modelo de linguagem multimodal que se espera que venha a ser o Amália, a utilização deste modelo em si vai ser útil para o tratamento de informação, para a simplificação de processos, nomeadamente através de criação de possíveis automatizações ou agentes de interação. A característica essencial que eu vejo aqui no facto de ser um modelo baseado em português europeu prende-se muito com as respostas que nos são dadas pelo modelo serem facilmente percepcionáveis pelo público em geral e por todos os utilizadores do modelo. De resto, todas as outras transformações que advirão do modelo, extra esta questão específica da linguagem portuguesa, poderão ser obtidas por outros modelos, mas são de qualquer forma, importantes, e o facto de ser um modelo soberano garante-nos que nós tivemos o controlo do treino, tivemos o controlo da sua implementação e agora temos o controlo do seu deployment e da sua colocação em funcionamento. Portanto, controlar todo este pipeline e não depender tipicamente de modelos que vêm dos Estados Unidos e que em que não tem uma orientação específica para Portugal, dado que somos um mercado muito pequeno, acho que vai ser muito relevante termos o modelo pronto.
E Luiz, para finalizar nossa conversa, na ótica do Luiz, quais os principais desafios e também as oportunidades que podem surgir da aplicação desta medida?
Da medida dos 20 milhões de euros?
Exato, dos 20 milhões de euros da adoção da IA. Né?
Bem, existem três objetivos claramente traçados no próprio Orçamento de Estado. Primeiro, temos que completar o Amália, pronto, é um primeiro objetivo. O segundo objetivo, criar a tal assistente virtual para o portal e para a app do gov.pt. Portanto, é algo de muito concreto que pretende ser criado e que é um objetivo a cumprir. E depois a automação de processos internos. Aqui, quanto a esta automação dos processos internos, muito pode ser feito. O que é que vai ser feito? Não sabemos. Aquilo que surge na proposta de Orçamento de Estado é bastante genérico eu diria que é importante, é relevante para a transformação da administração pública, criarmos algum tipo de automatização, porque sem isso não teremos uma administração pública eficaz e neutra, chamemos-lhe assim, devidamente automatizada, mas eu diria que estes primeiros três objetivos têm que ser, obviamente, cumpridos. Se depois disto advier uma melhoria genérica do serviço ao cidadão, do serviço às empresas, obviamente será algo que está implícito neste conjunto de três primeiros objetivos, mas que será, julgo eu, onde iremos obter o maior dos ganhos. Chamemos-lhe o endgame destes três objetivos é conseguirmos obter um bom resultado para o cidadão e para as empresas.
Tá certo, então. Agradeço ao Luiz por se juntar a nós nesse episódio do Negócios à Lupa pela UMIM. Muito obrigado, Luiz.
Muito obrigado.
Fica aqui a opinião partilhada de Luiz Brito, da Eurotux, sobre como o investimento em inteligência artificial por parte do governo pode impulsionar a transformação digital e criar oportunidades para o setor empresarial. Muito obrigado pela companhia. Este e outros episódios estão disponíveis em podcast em rum.pt.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.